A vida deu mais as eu voei, mesmo quando nada estava bem. Fui atrás, tentei. A vida deu mais as eu voei. Eu sei aquilo que passei, sou aquilo que passei.
Como é que é? São onças e grandes charros. Seja bem-vindo ao Staminé. Ai não. Como é que é, malta? Estamos aqui para mais um. Deixa-me só compor na cadeira. Porra, pá. Neste episódio, que é um belo episódio 50. Ai, é 50. Assustador. Eu quando comecei a fazer isto, eu achei. Faço 10 episódios. Não. Vou em 50. Ok? 50. Que dia é hoje? Portanto, já sabem, isto é aquele clássico de dizer o dia. Portanto, hoje é dia 4. Quando eu estou a gravar isto, ou seja, ontem para vocês. Epá, e estamos em junho. Estamos em junho. Semana passada tivemos de um ano pod. Epá, e tem tudo para dar certo. Pá. Porquê? Porquê é que agora está tudo para dar certo? Porque falta precisamente uma semana para eu acabar as aulas. Claro, tenho bué de trabalhos, ainda ia fazer bué de trabalhos esta semana. Mas falta-me tipo, fazer uma reflexão final. Uma! Por acaso é que me está a irritar mais, que não me está a apetecer fazer nada. Falta uma, e depois tipo dia 11, dia 11 já fiz o primeiro ano de licenciatura. Isto é tão estranho, pensar tipo, eu já tenho um ano de ensino superior. Tipo, eu agora se deixar a escola, se deixar o ensino superior, eu já tenho tipo um ano no currículo. Está bem que não serve nada, mas tipo, já não é só o 12º, já é o 12º e um ano. Estão a perceber? Epá, e é aquele clichê do passou bué da rápido, mas de facto passou. E isso está-me a incomodar. Percebem? Está-me a incomodar, pá. Porquê? Não sei. Mas pronto, está-me a incomodar, de facto. Porque passou um ano e eu não fiz nada. Eu tive amigos meus que fizeram o gap year, que foram trabalhar ou tiveram só coçá-los. Epá, e eu penso, porra, devia ter feito o mesmo. Porquê? Porque imaginem, em agosto a malta vai ser vacinada os 20 anos até aos 30. Eles vão entrar lá para setembro, outubro na universidade. E possivelmente, eu quero acreditar que já vai haver festas. Já vai haver festas ou já vão haver festas? Não sei. Acho que nem um nem outro. Que se diz. Epá, e eu lembro do meu amigo, shoutout Miguel, portanto, se tiveres a ouvir isto, o meu amigo Miguel, de ele me ter dito, epá, não vou entrar com isto da maneira que isto está. Tipo, é deixado, vou esperar um ano. E eu na altura ponderei fazer o mesmo, pá, mas eu depois tive medo. Porque é assim, eu gosto bastante de dinheiro, há essa questão, não é? Acho que toda a gente gosta, mas pronto. Eu sinto que gosto de dinheiro acima da média. Gosto de, não quer dizer que eu tenha. Eu estou a gozar. E como amante de dinheiro, eu sei que possivelmente se eu fosse trabalhar, depois não ia querer estudar, porque ia começar a ver o cash a entrar e ia cagar um bocado nos estudos, não é? Mas de facto... De facto, e agora estou com medo da palavrear, tipo, de facto, eu acho que era uma decisão que eu devia ter ponderado e devia ter de facto tomado, devia ter feito isso. Pá. Aqui outra situação também, que é cabelo. Há bué tempo que eu não vos falo do meu cabelo, malta, eu ainda não cortei. Ai não, eu não corto cabelo desde 15 de outubro, ou seja, vai fazer este mês, fazer daqui a 10 dias. Como é que é? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, vai fazer 8 meses. Contei pelas mãos. Também só para vos avisar isto. E vai fazer 8 meses que eu não corto cabelo. E eu estou bué numa tensãozita que é... Estou com bué vontade de rapar o cabelo, percebem? Estou mesmo... Porque imaginem, às vezes... Aí, agora não aparecer bué da TikToks. De mal... Tipo, TikToks em inglês a dizer tipo... Ah, se este vídeo te apareceu na tela é um sinal para tu rapares o cabelo. E aparecem gajos com cabelo grande e depois rapa o cabelo e fica bué da fixe. E eu fico tipo... Quebram, isto também quero. Fico logo tenso, pá. Porquê? Porque imaginem, eu curto do meu cabelo assim, tipo, meio. O meu cabelo fica tipo encaracolado, fica meio surfista, estão a perceber? Eu curto. Só o que é que eu estou a pensar? Pá, porque imaginem, isto demora de bué a crescer, pá. E teve uma fase de merda, agora já está a passar a fase de merda. Eu lembro-me de falar disso. Eu penso que agora já esteja a passar a fase de merda, que já está a ficar mais ou menos. Mas mesmo assim, é pá, eu queria já estar tipo 2 meses à frente. Porque imagina, eu vejo malta que fica um ano sem cortar o cabelo e tem grande cabelo. Eu estou 8 meses, tipo a 4 meses de um ano, Epá, e sinto que não estou com o cabelo que devia estar, pá, porque o meu cabelo sempre demorou bué a crescer. E sempre foi uma cena que me irritou bué, pá. Que me irritou bué. Aliás, falar em cortes de cabelo, eu, tipo, a minha jornada de cortes de cabelo sempre foi assim uma jornada meio atribulada, porque quando eu era puto, eu usava o corte, o típico corte de cabelo à tigela. Portanto, porquê? Porque os meus pais claramente, pá, os meus pais, primeiro, eu fui criado para ser Beto. Portanto, eu tinha sapatinho de vela, eu tinha merdinhas de marca, porque também eu quando nasci vivia na Bélgica, os meus pais lá tinham um lifestyle diferente daqui, não é? Perfeitamente compreensível. E eu tinha bué da... Agora ainda tenho, né? Mas na altura, eu é... tipo, quando se é puto, tu cresces. Portanto, é um bocado desnecessário. Tás... Se não tiveres bom cash, não faz sentido estás a gastar, tipo, dinheiro em roupa para o teu filho se vai deixar de servir. Tipo, roupa da Nike. Não faz sentido. Sapatos da Nike. Tipo, não somos o Travis Scott que compra Jordan para os filhos. Não é? Que eu já vi uma foto de um filho com um Jordan. Eu fiquei tipo, porra, tu não precisavas disso. Manda o Jordan para mim. Mas pronto, eu tinha merdas, tipo, tinha sapatinho de vela, tinha tipo tudo e mais alguma coisa. Era, fui feito para ser Beto, pá. Mas depois cresci, não é? Porque meu, e depois chegou uma altura em que eu não tinha controlo no meu corte de cabelo. Portanto, quem é que tinha controlo no corte de cabelo? Era pai e mãe. Mais pai. Mais pai, porque mãe sempre, tipo, mãe sempre foi. A minha mãe. Teve uma evolução a nível de cabelo, de opinião de cabelo, um bocadinho diferente. A minha mãe, quando eu era puto, ela curtia-me ver com o cabelo grande. Mas agora, está sempre meio tensa a dizer: olha, olha, sabe, opá, quase que manda aquele humor do sabes que há dinheiro para ir ao barbeiro. Sabes que se quiseres, eu dou-te dinheiro para ir ao barbeiro. Se tiveres mesmo à rasca, não sei. A minha mãe agora está a vibes de. Desde que eu fiz. Aliás, que eu comecei a fazer o fade. Não, não é fade, é, pá, é o disfarce, é o típico. É grande em cima e depois tem tipo rapado os lados, mas não é tudo igual, não é? Tem tipo começa a pente zero e pronto. Vocês sabem esse clássico. Só que esse corte, eu no início, pronto, agora estou a misturar tudo. Pronto, eu tinha o corte de puto, não é? O meu pai tinha controle. O meu pai começou-me a rapar o cabelo em casa. Começou-me a rapar, portanto, uma grande parte da minha vida, eu diria talvez, se calhar, dos 6 aos 12, possivelmente, eu andava de cabelo rapado, pá. Mas nessa altura, é pá, era um bocadinho diferente. Na altura, um gajo não está preocupado em cabelo, não está preocupado em estética, um gajo não está preocupado como é que as pessoas olham, como é que eu me sinto. A única tensãozita que eu sentia era quando, a seguir a eu rapar, no dia a seguir na escola, eu levava um gorro. Pá, e era sempre aquele clássico, sempre que alguém rapava o cabelo, tipo, levava um gorro no dia a seguir, as pessoas já sabiam. As pessoas já, tipo, era tipo uma cena, e eu, puto, tira lá o gorro, fizeste, dizia-se pelada. Eu lembro-me perfeitamente de ser. Então, mandaste pelada ou quê? Mostra lá isso. Lembro-me perfeitamente deste discurso. E lembro-me perfeitamente, tipo, toda a malta a tentar tirar o gorro, e depois quando tirava era tipo, é, pelada, era tipo, é. Era sempre uma festa, como, pá, não sei, como se, pá, não sei. Era tipo uma festa da romba. E pá, e aí é que eu senti a tensãozita. Depois comecei a ser um jovem adolescente e comecei a identificar-me com o cabelo grande. Pá, experimentei. Pá, fui uma vez um barbeiro. Pá, eu tinha o cabelo grande. Estava com o cabelo já. Pá, grande não, comparado com agora estava pequeno. Mas na altura. Como eu não tinha tanto. Pá, não tinha tanto. Espera aí que o micro está aqui com o. O Blue Yeti, acho que é Blue Yeti que isso se chama, não é Blue Yeti? Não sei, aquele filtrozinho que tem para salivando e para o micro, estava aqui meio desajustado. Mas pronto, eu já estava com o cabelo, já era para rapar. Pá, nós estávamos de férias, o meu pai disse: é, ó, desta vez não rapas, vai lá fazer um corte qualquer no barbeiro. E eu fui, e disse: olha, quero rapar dos lados e grande em cima. Mas nessa altura ainda não tinha o disfarce, também não era uma cena que batia muito, ainda não tinha bem começado. Pelo menos eu não tinha reparado, não é? Porque eu, há merdas que me passam ao lado. Portanto, há bué merdas de, pá, de infância que me passam ao lado. Tipo, por exemplo, puto, eu não sei, e agora peço desculpa, eu não faço puta ideia de que eram os foretaste. No outro dia os meus amigos falaram disso, eu não sabia. E não sei bem. Estou a pesquisar agora. Sei que foram os dessert, que eram os bacanos dos Mães com Açúcar. Pá, e os foretaste só reconheço aqui a cara daquele bacano que já morreu. Acho que é este bacano que já morreu. Não foste bacana que morreu? Aí, nem foi. Opa, houve um bacana qualquer que faleceu, meu. Não sei se faz parte do esforço. Não, não faz. Epá, mas eu, há merdas que eu não sei. Por exemplo, eu nunca vi Titanic. Há bué referências. Há músicas dos Fortes. Não conheço. Músicas tipo dos Morangos. Pá, poucas. Portanto, eu também. Há aqui uma cena que foi. Eu estive numa bolha. Na minha juventude. Eu tinha merdas próprias. Eu. Epá, não sei. Porque eu só reparei isso agora. Porque agora, bem malta, faz referência. Epá, eu também sou sempre mais novo no grupo. Meu grupo, maior parte. Epá, sou mais novo, não é? Acontece sempre. Grupo de faculdade, a maior parte tem, pá, tem 20, 20, 21, e agora a malta está a começar a fazer 19. Eu só faço o final do ano, sou sempre o mais novo. E eu, epá, eu às vezes um gajo pensa, não, se calhar é da idade, mas não é de idade, puto, são 2 anos. São 2 anos, pá. Eles viam, imagina, eles viam, podiam ver aquilo com 14, tu vias com 12, tu vais reter a mesma coisa que eles, são só 2 anos, digo eu. Epá, mas há. Pronto, pá, e eu. Havia bué da merdas que me passavam ao lado. Portanto, também, se calhar, cabelo, eles na altura já batia e um gajo meio distraído não sabia. Fiz esse clássico do cabelo rapado de lado. E acontece que. Epá, que eu na altura estava-me a sentir bué da bonito. E agora eu vejo fotos e fico tipo, epá, que nojo. Sabem, estas, que um gajo fica tipo. Fico mesmo assim, fogo, puto. É que tu não podias ter tido cabelo pior, pá. É que era tipo uma polpa de merda. Do nada aparecia uma polpa de merda. Aqui, tipo, no, em cima. Aqui na cima era bué da grande. Uma polpinha de merda. Mesmo a azeiteiro. E depois tudo rapado dos lados, pá. Percebem? Pronto. E depois quando é que eu tive a real evolução, entre aspas, foi quando descobri o fade. O fade não, disfarce, não sei como é que se chama. Merda. Pronto, vocês percebem. Quando eu descobri esse corte. Epá, eu fiquei tipo maluco, pá. Fiquei maluco. Tenho esse corte, pá, do quê? Desde os 13, 14, talvez. Pronto. E sempre usei esse corte até quando? Até outubro do ano passado. Que foi quando comecei a deixar crescer. Epá, e agora há aqui uma questão. Por exemplo, eu estou agora aqui. Eu tenho aqui um e-mail aberto. Tenho aqui umas notas também de, pá, tópicos de merdas que, pá, que me aconteceram esta semana. E estou aqui a ver. Epá, e eu vejo a minha cara. E eu há um ano atrás, tipo, vocês não têm noção. Aliás, a foto do meu podcast, para quem sabe, a foto do meu podcast até há uns tempos atrás, era uma foto minha no verão do ano passado. Mas, epá, eu digo-vos uma cena. Tipo, eu estava bué da diferente, pá. Só que há, pá, fotos que um gajo fica, aí, acho que estava mais bonito com o cabelo assim rapado dos lados. Mas há outras que eu fico, foda-se, puto, que é isto? Estão a perceber? Fico meio tipo, que esta merda? Sabem? Sabem estas? Com um gajo que é mesmo tipo, aí, puto, que cabelo de merda. E estou neste momento a ver fotos desse cabelo, pá. Queria encontrar especificamente aquela do pod, mas acho que vai ser difícil. Ah, tá para aqui. Ah, tá para aqui. Epá, e como é que num ano, tipo, um gajo. Quer dizer, não é só do corte de cabelo, que eu também acho que fiquei mais bonito, mas isso já são outras questões. E ah, pá, ai, que feio, meu! Estou-me a irritar comigo mesmo, pá. Eu às vezes pergunto como é que eu tive namoradas, pá. Como é que eu já tive, não é? Também há essa questão. Era feio, meu. E é bué da estranho. Estou neste momento a ver, pá, eu não sei. Epá, eu tinha isso no perfil, e essas fotos eu arquivei. Porque eu sou destes. Eu meto tipo fotos e arrependo-me. Arrependo-me bué da rápido, pá, das fotos que tenho. Estão a perceber? Tipo, arrependo-me. A última que tenho é novembro de 2020. Porque as outras todas já me arrependi. E fotos já meti depois também já me arrependi. Não sei se vocês estão a ver o indeciso que aqui o miúdito é. Mas pronto, agora deixei crescer, comecei a curtir. Porquê? Porque também sinto, pá, sinto que estou com uma vibe mais. Fico mais velho assim. E se calhar também fico um bocado mais beto. Pá, imaginem, a mim não me incomoda betos de vestimenta, ok? Betos gajos. Incomoda-me um bocado aqueles betos com personalidade manienta. Por de resto está tudo bem, até curto betos. E agora aquele clássico, até tenho amigos betos, não, mas tenho mesmo. Betas, claro, vocês já sabem, topo do game, betas são betas, nada contra, não é? Aliás, tudo a favor, topo do game. Mas pronto, eu agora, epá. Eu penso, um dia vou ter que cortar, não é? Algum corte vou ter que fazer. Não vou ficar tipo, deixar o cabelo crescer até ao rabo, não é? Tenho que cortar. E eu estou a pensar, será que eu vou virar tipo um. Pá, daqueles. Pá, um, já um Beto, já com um corte tipo. Né, cabelo bem. É que há cabelo lá, foda-se. Será que vou? Há essa questão. O meu cabelo bem, não é bem lá, foda-se. Mas será que vou ter aquele cabelo nas laterais? Será que vou? Tipo Geirinhas. Por exemplo, o Guilherme Geirinhas. Para quem não está a par, pesquisa agora. Se não, vou-me chatear. Será que eu vou ter cabelo a Guilherme Geirinhas? Também é essa a questão, não é? Eu pesquisei Guilherme Geirinhas. Pá, porque é que eu não consigo ver? Fogo. Chatos. Guilherme Geirinhas, humorista. 31 anos. Porra, tem sido. É velho, miúdo. E, ah pá, será que eu vou ter este cabelo? Eu acho que vou, pá. Eu sinto que vou ter... Que vou ter, pá, vou andar com este cabelito assim. Sinto que estou vibe Geirinhas. Tipo, o PTM já não. Porque o PTM já teve esse tipo de cabelo. E agora tem o cabelo. Ele não tem o disfarce. Teve uma vez o disfarce. E ele, acho que ele até disse, tipo, achou uma beca chunga ou o que é que foi. Então ele agora tem simplesmente curto dos lados. Não é bem rapado. Não é aquele rapado que dá para ver, tipo, pele. É aquele já, tipo, meio a crescer, sabem? É aquele rapado já meio a crescer. É tipo assim que ele usa. E uma poupinha à frente. E pronto. Epá, não sei. Eu estou bem indeciso. Cabelo sempre foi uma cena. Pá, que me atrofiou bué, pá. Porque um gajo nunca sabe bem para onde ir. E este podcast está a ser bué cabelo. Porque é bué uma indecisão que eu tenho. Porque estou todo maluco para ir a rapar. Mas não sei o que fazer. Pronto. Agora largando também um bocado com esta de cabelo. Esta semana. Eu fui a Fátima, meus amigos. E eu fui a Fátima. E há aqui uma questão que é. Eu não tenho maturidade absolutamente nenhuma para ir a Fátima. Não tenho. Porquê? É pá, porque eu começo-me a rir com merdas. Imagina, eu chego a Fátima. Isto agora pode ser um bocado polémico, pá. Quem for, pá, deixa eu ver, para mim o humor não tem limites, portanto, quem não curtir já sabe qual é, o que é que tem que fazer. Opa! Fora daqui. Continuando, eu chego ao santuário, olho lá para cima, vejo uma coroa de ouro e eu penso, temos, eu penso bem, Igreja Católica, temos aqui 400 mil euros que deram à Igreja, ou 400 mil euros de apoios, ou de onde é que eles vieram. Epá, podemos pegar neste dinheiro e ajudar pessoas com fome e seguir a palavra de Jesus e de Deus, que é ajudar o próximo, e que era um homem humilde, pobre. Ou podemos fazer uma puta de uma coroa de ouro e meter lá no caralho mais velho do santuário. Que vai ficar lá a coroa. Ninguém vai usar aquilo. É só por uma questão de estética. E essa gente é uma das cenas que me incomoda imenso na religião católica. É o facto da luxúria, do luxo. Luxúria não, luxúria é outra cena. Mas do luxo que envolve tudo, pá. Porque supostamente, na Bíblia, Jesus era um homem humilde, era um homem que não queria saber de dinheiro, não queria saber de posses, não queria saber de nada, queria espalhar amor e passar amor ao próximo. E tudo o que fizeram à religião, epá, para mim, na minha opinião, estão a estragar completamente o conceito, percebem? Epá, a cena de, epá, de tudo, por exemplo, lá em Fátima, as lojinhas vendem água de Fátima. Já chegaram a vender ar de Fátima. Vender. É um negócio. A mim irrita-me. Eu sei quando vou a Fátima. Ou vou com a família. Ou vou com amigos. Mas quando vou com amigos... Epá. Só fui com amigos, tipo, meio amigos mais velhos. Tipo, amigos da minha mãe. Que também são... Pronto, que eu também me dou e não sei o quê. Porque eu sou uma pessoa bastante versátil. E dou-me com toda a gente. Oh. Epá. Epá, e as pessoas mais velhas. Pronto, é a cena da religião. Mas eu sinto que era pegar nos meus amigos hoje, pá, irmos a Fátima e analisar as merdas com calma. Porquê? Porque, é pá, incomoda-me. Eu sei que vou lá. Eu sei que quando vou lá é já para me irritar, pá. Não, é pá, porque... Incomoda-me, por exemplo, as velas. Ok? Malta com grandes velas. Chega, ai, a grandes velas na fila. E eu digo-vos uma coisa. O que é que a tua vela grande vai fazer mais que a minha vela pequena? Ok. Aliás, eu já vi uma tableta em Fátima que até dizia, não prometa velas grandes. Pá, meio tipo a dizer que não era o tamanho da vela. Não é para estas palavras, mas meio a dizer que não era o tamanho da vela. Queria alterar a tua promessa ou
o teu objetivo estar ali, então estou a perceber, epá, e incomoda-me muito. E outra cena que também me incomoda é nas missas, as pessoas quando estão a dar, quando chega à parte do... Sempre foi uma cena que me irritou na missa, é quando eles vêm com o saco, ok? Para as pessoas darem esmola. Isso incomoda-me, porquê? Incomoda-me, porque eu depois sinto-me mal por não dar. Eu nunca dei, ou se dei foi a minha avó que disse mete, e eu, avó, dá-me essa merda para um gelado. Epá, e incomoda-me, percebem? Porquê que... E nessas missas que há, mesmo em Fátima, lá no santuário, eu não vi, mas tive um senhor de 50 e tal anos, que é amigo do meu pai, que me contou que via a darem notas de 20 e notas de 50. E eu pergunto, vocês acham que é dinheiro? Epá, não é dinheiro, meu. Não é dinheiro que te vai comprar nada. Faz lembrar, bué, quando... Pá, quando se pagava aos padres, quando as pessoas pagavam aos padres para irem para o céu, quando estavam à beira da morte e pagavam ao padre a entrada para o céu e merdas dessas. Incomoda-me como é que em 2021 as pessoas ainda, epá, ainda têm uma cena... Porque imaginem, os padres... Epá, eu estou a falar disto, eu digo-vos, o meu avô tem um irmão padre, tenho um tio que é padre. Aliás, eu já pensei em trazê-lo aqui para o podcast e abordar estas questões com ele. Um dia vou convidá-lo, não sei quando, também não costumo falar muito com ele, tenho que ver. Um dia que estejamos de férias, lá na terra dele, na Aldita, vou gravar com o miúdo. Mas é que uma questão, é esta a questão, é o porquê de tudo se centrar em dinheiro, quando não devia. Não devia. Percebem? Porque os padres recebem, os padres são pagos. Agora não sei, pá, não sei quem, já soube, o meu tio já me explicou quem paga aos padres. Eu já sou, pá, é o na sacristia, paróquia, acho que é paróquia, já. É paróquia, pá, é paróquia, já. Cada paróquia constituída por 4 membros da paróquia, pronto, é paróquia. Os padres já recebem, tipo, pá, está bem que agora dizem, é para as esmolas, é para as flores e para as merdas. Mas eu volto a dizer, para que essa grandeza toda? Por exemplo, Fátima, foi uma... Eu não sei se realmente aconteceu, eu quero acreditar que sim. Quero acreditar que de facto aconteceu e seria bonito. Aliás, uma história muito bonita, toda a história de Fátima. Eu admiro imenso toda a história e espero piamente que de facto tenha sido uma coisa que aconteceu mesmo, não é? Porque sou católico e pá, não sei se, não digo que acredito a Deus em 100%, a 100%, não me coloco bem ainda nisso, porque também não penso muito nisso. Mas, para mim, Fátima foi feito, independentemente daquilo ter acontecido ou não, foi feito para se plantar um negócio ali, pá, porque aquilo não era nada antes daquilo acontecer. O que era Fátima? Não era nada. Não é? Aliás, Fátima já se chamava... Fátima sempre se chamou Fátima. Também é essa questão. Capelinha das Aparições. Ok. E a Fátima sempre foi Fátima. E a Fátima... Ok, Fátima sempre foi Fátima, pá. Mas sinto que... Pá, que foi bué... Foi bué, pá... É bué uma cena feita para um negócio e te incomoda muito. Por exemplo, estou agora a ver aqui imagens. E todo o santuário incomoda-me. Porque para mim... uma coisa muito mais bonita era estarem as pessoas, juntarem-se num descampado com um padre, por exemplo, num descampado com uma capelinha pequenina, assim, imaginem, estão a ver os sítios onde são feitos os festivais. Vamos aqui falar do Zamejeira do Mar, a Quinta da Zamejeira do Mar, pronto, do Melso do Oeste, que eu já nem me lembro como é que é, qual é, já soube o nome da quinta, já não sei. Bom, como é que é o nome da Quinta? Não, Quinta da Atalaia é onde é o feito, não é o outro. É herdada a Casa Branca, ok. Quinta da Atalaia é o Avante. Era hoje mais bonito. Uma Nossa Senhora, porque a figura da Nossa Senhora é bastante bonita, todo a figura em si, não é o objeto, mas pronto. Vocês estão a perceber? A Nossa Senhora com a coroa na cabeça. A coroa na cabeça dela é outra questão. Ela não andava de coroa, de certeza. A Virgem Maria, de certeza, que não andava de coroa. Porque é que tiveram que meter uma coroa? Estão a perceber? É a cena de querer, pá, tu não precisas glorificar algo que já por si é bonito. A história de Fátima já era muito bonita e não precisava de todo este... Podiam fazer o santuário, podiam. Mas não é necessário estar ao ponto que está. Estão a perceber? E depois eu sinto que as pessoas levam isto demasiado a sério. Mas isto já parte da cabeça de cada um, por exemplo. A mim, eu acho completamente... Tipo, não, para mim não faz sentido. Mas pronto. Quem faz sente-se movido para fazer. Para mim, outra cena que não faz sentido é as pessoas andarem de joelhos e cenas assim. Porque imagina, tu não precisas estar a rebaixar... Não é a rebaixar, mas... Ah! Duro. Porquê que tens que... Porquê que vai... Não podes simplesmente agradecer. Rezas. Agradeces. Não. Olha, prometi que andava de joelhos à volta daquilo. Se isto acontecesse. Ou prometi que ia a pé até Fátima. Porque se tu fores a pé até Fátima ou fores de carro, vai mesmo mudar a forma de como tu... Como tu vês Nossa Senhora. Por exemplo, a minha mãe está nessa cena de querer ir a pé a Fátima. Depois veio Covid e merdas. E ela me perguntou-me. Então, mas tu como é que queres vir? Eu não. Eu, se quiser, vou de carro. Não é por isso que amo menos Nossa Senhora do que tu ou do que outra pessoa qualquer. Agora, tenho que respeitar o facto de cada pessoa se sentir... pronto, de ter o direito de escolher como vivenciar a religião e isso tudo. Pá, mas que não concordo, de facto, não consigo concordar, não é? Portanto, não consigo concordar e é um bocado por aí, é um bocado por aí. Portanto, foi esta a minha experiência de ir a Fátima. Se bem que a minha ida à Fátima também foi o ponto alto, foi ir a um café chamado Benfiquista. Achei piada, bué da merdas do Benfica, pois um copo de jola de um litro e eu estou a notar que estou com uma respiração muito aflita, pá. Sinto que me vou ficar aqui, pá. Vou ficar aqui no podcast. Vou desmaiar aqui e depois ninguém me vai ajudar. Mas pronto, pá. Outra cena que eu também ando. Ando numa moquinha de quê? De... Pá, uma moquinha de... E estou encravado. Giro. De ir correr sozinho. Por exemplo, estão a perceber? Atrás de ontem, acho que foi atrás de ontem, não tenho a certeza. Sim, eu digo atrás de ontem porque eu posso. Fui correr para o Paredão. Pá, e é uma vibe. Porquê? Porque estava em casa. Estava aquele típico do... Foda-se, estou farto de faculdade. Estou farto desta merda toda. Mesmo já a puxar aquela irritação interior, percebem? Epá, e fui correr sozinho. E estou nessa vibezinha de ir correr sozinho e ir treinar. Fui num dia até que estava meio chuvoso e não tinha ninguém na praia. Porquê? Porque no dia antes, a esse da chuva, eu tinha... que fedeira! Tinha ido com um amigo, mas estava imenso calor. Eu transpirei que nem um cão, que estava a ver que não me aguentava a correr com o calor que estava. E estava imensa gente na praia e no Paredão, e eu lembro-me, começou-se há muito tempo. Estava tipo a desviar-me das pessoas, a fugir delas, meio para não lhes bater. Mas pronto, pá, nessa vibezinha meto os meus fones. Porque bué da vezes, eu tipo, fico bué, pá, gosto de estar com amigos. Mas bué da vezes também curtir fazer. Eu adoro, é uma cena que eu sempre adorei, foi para a linha de Cascais. Sempre, sempre, sempre. E sinto que nunca me vou fartar. Aliás, quando ando, por exemplo, daqui a bocado vou para Setúbal, não é? Quando ando bué da tempo em Setúbal, chego cá e fico tipo, foda-se. Tinha saudades desta merdinha, pá. Este prazer de andar simplesmente na linha, tipo, a ver as pessoas, a trocar olhar com as betas. Estou a brincar. Não, calma, também não é. Também não sou assim, não é? Também estou a achar que eu sou um player ou um garanhão. Não. Não é realidade. Epá, e curto imenso. Agora estou-me a repetir, adoro, pá, adoro ir a Cascais. Cascais para mim é uma vibe. Ontem fui a Cascais, percebem? Cascais tipo era um sítio, é o meu sítio de eleição para eu vir, que eu curtia de viver, curtia imenso de viver em Cascais, pá. Estão a perceber? E às vezes também tenho moquinhas de Margem Sul, tipo, ei, eu curtia de me ver na Margem Sul, era fixe, pá, não sei, mas curtia também. Cascais é mesmo aquele que um gajo ficava, foda-se, que mora em Cascais. Tipo num casarão em Cascais, curtia imenso. Ou mesmo num daqueles. Porque imagina, até lá aquilo tem apartamentos de qualidade extrema, ou de extrema qualidade, que não sei falar, não sei falar bem português. Era uma cena que eu, pá, que eu amava. Amava, era poder estar em Cascais. Mas, para ir para Cascais, tenho que apanhar o autocarro e o comboio. E o que é que me aconteceu a apanhar o autocarro e o comboio? Eu quando entro no autocarro, eu entro com... Eu tenho sempre bem cuidado, tenho sempre o cuidado de entrar com uma certa postura. Sim, eu sou esse gajo. Epá, e depois repare primeiro quem é que está no autocarro logo. E entrei e vi que está o público feminino. E eu, deixa-me entrar com... Aproveitar que sou alto, endireitar as costas, e um gajo andar com cenário. E o que é que me acontece? Eu sou o gajo que assim que entra, vai logo lá para trás, pá, e agarro-me aos bancos para ir andando até lá atrás. E para quem não sabe, os bancos têm tipo assim um espaço vazio no meio, que é onde para as pessoas se agarrarem, percebem? E eu, em vez de meter a mão por cima do banco, na parte de cima, e ir andando, meti no meio, sem querer. Então não é que eu estava a andar, puxo o braço direito para andar para a frente, quando dou conta fiquei com o braço esquerdo preso, ao lado das chavalas, e elas mandaram um risinho, eu fiquei tipo... Ah! É estúpido! Naquele momento, apetecia-me agredir-me a mim próprio. Apetecia-me, tipo, meter os dedos nos olhos e ficar tipo... Que burro! Percebem? Isto é o tipo de merdas, pá, que só me acontece em mim. E quem é que fica preso com a mão no banco? Não, é que imagina, aquela cena de ficar preso com o casaco na cena da porta. Eu fiquei preso com a mão no banco. A mão que eu controlo a minha mão. Tipo, sou eu que meto lá a mão. Eu é que decido onde é que meto. Eu... Isto agora foi aqui. Tipo, eu é que decido onde é que meto a mão. Se eu quiser meter a mão no rabo delas, eu meto, cara. E depois ainda arroto no final. Não, claro que não. Não sou um doente. Sou um homem. Pessoas que fazem isso não são bem homens. Salvar também essa questão. Mas pronto, pá. Foi estúpido. Foi merdas que um gajo que só me acontece a mim. Estão a perceber? E outra merda, não é? Outra merda também parecidíssima. Foi ontem, lá está em Cascais, em que fico preso nas escovas de um carro. Nas escovas da parte de trás, no espelho de trás. Estava a passar. O carro estava estacionado. Passei pelo carro. A escova está encostada ao vidro. E eu não sei. Como... Eu não passei assim tão perto. Tipo, eu sinto que a minha manga foi atrás da escova. Porque eu não passei perto. E neste momento eu estou a mostrar fisicamente. Eu sinto que a minha manga foi tipo... Ai caralho, vou prender este cabrão aqui. Foi aquilo que eu senti. A minha manga estava com ódio, não sei, porque eu estou com um braço enorme e ela fica meio justinha, porque se calhar deve ser isso, está meio tensa por causa disso. Desculpa lá ao manga, se anda aqui a treinar que nem um boi. E ela prende-se lá e eu fico tipo, foda-se. Primeiro olhei para o carro e tal, e eu assim, esta tipo de merda só acontece a mim. E para piorar, só faltava mesmo, era estar alguém dentro do carro a ver esta merda. Era só o que faltava, mesmo para um gajo estar mesmo na merda. São mesmo merdas que só acontecem ao Agariz. E pronto. Era só este meu desabafo semanal. Portanto, 50 episódios. Junho. Uma semaninha para acabar aulas. Só viram até aqui. Ai não. Acham que um gajo esquece. Só viram até aqui. Quero que mandem mensagem dizer assim. Olá Tiago. Calma. Deixa eu pensar. Olá Tiago, como é que é? Queres vir comigo ao Cais de Sodré? Mas não é Cais do Sodré, é a Lisboeta, Cais de Sodré. Cais de Sodré. Tem que dizer como eu digo. Olá Tiago, como é que é? Tem que escrever assim, Cais de Sodré. Olá Tiago, como é que é? Queres vir comigo ao Cais de Sodré? Fica à espera. Outra vez o meu grande obrigado a todos, os que têm ouvido. Vemo-nos para a semana. E... Tchau! Maluquinhos. A vida deu-me asas, eu voei. Mesmo quando nada estava bem.